Capítulo 20. Apagador de ofensas. A Bíblia diz: o amor não se ressente do mal. 1 Coríntios 13 e 5. Dizem que Abraão Lincoln nunca se esqueceu de uma gentileza e nunca se lembrou de uma ofensa. Se é verdade, aquele estadista dominava com maestria a arte de amar, especialmente na parte a que se refere esse versículo. O verbo traduzir por ressentir-se, no original logizomai, significa fazer um inventário, registrar um dado para futura consulta, como um lançamento em conta corrente. Podemos parafrasear assim: o amor não registra, não considera o mal feito contra ele. Ao citar o Salmo 32, em outra epístola, o apóstolo Paulo utilizou-se do mesmo termo ao dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará, no grego logizomai, pecado. Veja que é interessante. Deus não levará em consideração o pecado de alguns, os salvos, obviamente, por absoluta falta de registro. Todo o débito foi tirado da conta do pecador e lançado na de Cristo. Desnecessário dizer que essa atitude de Deus é fruto direto do seu amor para com os eleitos. Outro exemplo em que o próprio Deus exibe essa característica do amor, lemos, abrindo aspas: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, no grego logizomai, aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Em Cristo, Deus se propõe a não levar em consideração os pecados dos homens. Basta que eles recebam a graça da fé e se reconciliem com Deus. Quando Deus se dispõe a não considerar pecados, trata-se do ofendido tomando a iniciativa de perdoar os ofensores. É o amor divino em plena atividade. E é importante lembrar que os pecados não são postos de lado, como se nunca houvessem existido. Conforme já falamos, são todos debitados na conta de Cristo. Com o próprio sangue, ele pagou o preço de cada um dos nossos pecados. Isso é que é amor. E pensar que esse mesmo Deus nos deseja capacitar a reagir exatamente como ele. Seu desejo é derramar amor em nosso coração, fazendo-nos seguir por caminhos em que ele próprio anda, inclusive não levando em consideração as agressões que nos fazem. Crisóstomo, eminente cristão do quarto século, disse que um mal realizado contra o amor é como um raio que cai dentro do mar, apaga-se imediatamente. Assim deve ocorrer com as ofensas descarregadas em nós: extinção. Que tal nos tornarmos verdadeiros apagadores de ofensas? Para isso, talvez o primeiro passo seja reconhecer que muitas vezes o nosso rumo tem sido a direção oposta, como se tivéssemos um gravador embutido no cérebro, registramos tudo o que fazem contra nós. Reagimos com calma às provocações e até aproveitamos para dar um belo testemunho. No coração, porém, reina o sentimento: eu te pego. E quando chega a oportunidade de um acerto de contas, apertamos o botão play do gravador, acionamos a memória e... como vêm amarguras lá de dentro? Desenterramos um bom dia azedo que alguém nos disse 2 anos atrás. Tudo registrado. Chegou a esperada hora de dar o troco. Dar o troco? Isso é expressão para passar pela boca de um crente? É atitude para morar no coração de um filho de Deus? Embora o não seja a resposta óbvia, é o que continuará ocorrendo conosco, enquanto não abandonarmos a mania carnal de achar-nos mais importantes e superiores aos outros. Esse tipo de sentimento pecaminoso nos torna presa fácil de pensamentos arrogantes. Como é que uma criaturinha dessas se atreve a ofender um grande servo de Deus como eu? Isso vai ficar bem registrado para quando chegar a hora certa. Como disse alguém, a maldade tem uma memória fantástica. A situação é bem diferente com aquele que ama. Esse não alimenta grandes pensamentos acerca de si próprio. Fui ofendido? Não há problema. Pensando bem, talvez eu até mereça. E se não merecer, vou perdoar. Melhor nem anotar. Vai ficar sem registro. O casamento de Carlos e Beatriz nunca foi um exemplo de harmonia. 20 anos de erros e acertos, amizade, desavença, tempestades e calmarias. Como saldo desse complexo relacionamento, restou uma convivência tensa e fria, na fronteira do suportável. Um dia o limite foi ultrapassado. Eles combinaram dar um tempo e Beatriz viajou para a casa dos pais, numa cidade perto. E lá ficou por 2 meses. Nesse tempo, recebeu notícias de que Carlos estava de romance com uma garota. Por telefone mesmo, ela confrontou o marido, que reagiu aos berros. Não apenas negou tudo, como mostrou-se profundamente magoado e acusou duramente a esposa pela desconfiança. Beatriz desculpou-se, constrangida. Algumas semanas depois, resolveram tentar novamente a convivência e Beatriz voltou para casa. O relacionamento dava sinais de melhora, com ambos esforçando-se para salvar o casamento. Contudo, Beatriz continuava a ouvir sobre o caso do marido. Novos confrontos, novas negativas. Até que um dia Beatriz não suportou mais e marcou audiência com um advogado para providenciar o divórcio. Transtornado, Carlos chamou-a para uma conversa e contou tudo. A amante existia. O romance começara de fato durante a ausência de Beatriz. E continuava. Mesmo assim, Carlos implorou por uma chance, alegando que amava muito a esposa e cortaria totalmente o vínculo com a outra. Profundamente magoada e ferida até a alma, Beatriz pediu uns dias para pensar. Buscando intensamente a Deus e após muita reflexão, resolveu conceder ao marido a chance pedida. Com humildade, assumiu uma parcela de culpa pela vontade do marido em buscar os braços de outra. Quanto à pesada ofensa do próprio esposo, resolveu perdoar. E assim, machucados e amadurecidos, os dois partiram para a reconstrução do casamento, que até hoje melhora dia a dia. Tudo graças à poderosa interferência do amor que dominava aquela serva de Deus, um amor que apaga ofensas. O amor que não se ressente do mal. Pode parecer estranho que Paulo tenha citado mais de 10 características do amor, mas não tenha dito que o amor perdoa. A rigor, ele não afirmou diretamente, mas afirmar que o amor não se ressente do mal equivale a dizer, sim, que o amor perdoa. Perdoar é não levar a ofensa em consideração. Ao se relacionar com o ofensor. É como se a agressão nunca tivesse existido. Isso é exatamente o que o nosso trecho diz. Quando agredido, o amor não registra. O mal não encontra eco no coração que ama. O perdão o apaga. Que tipo de punição mereceriam os homens que cravaram pregos nas mãos e nos pés do Filho de Deus? E os que o insultaram com deboches e humilhações? E o soldado que lhes rasgou a carne com a brutalidade de uma lança? Criaturas pecadoras atormentando, ferindo e matando o próprio Criador puro e santo. Ato de infinita ignorância e barbárie? Pecado sobre pecado. Jesus já perdera muito sangue até ali, mas nenhuma gota do seu infinito amor. E chegara a hora do mundo ver a maior prova até hoje oferecida de que o amor cobre multidão de pecados. Do alto da cruz e do meio da dor, Cristo abre os lábios sedentos, mas quem fala é o coração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu desejo era que a justiça divina não anotasse aquelas barbaridades cometidas contra ele. O amor não registra o mal. Certa vez, um irmão veio falar comigo, rosto tenso, expressão grave. Preciso tratar com o senhor um assunto que me incomoda há algum tempo. Estou às ordens, irmão, pode falar. Embora a consciência de nada me acusasse, aguardei ansioso a queixa. Lembra aquele dia que o senhor, no púlpito, agradeceu o irmão Lúcio pelo trabalho que realizou na reforma do prédio? Pois eu também participei da comissão da reforma e o senhor nem citou o meu nome. E isso me magoou tanto que até hoje não consigo esquecer. Não demorei a me desculpar pelo esquecimento, assegurando que não tivera absolutamente a intenção de magoá-lo. Aquele senhor agiu corretamente ao procurar-me para resolver o problema. Contudo, um pouco mais de amor da parte dele teria apagado a mágoa no momento em que ela começou a penetrar o seu coração, 6 meses antes.